Oi, eu sou Vitor Lacombe.
E eu sou Jéssica Mais.
E esse é o Boletim Folha. Hoje é sexta-feira, dia 8 de outubro de 2021.
Brasil chega a 600 mil mortos pela pandemia.
Inflação acelera em setembro e alcança 10,25% em 12 meses.
Congresso aprova corte de 635 milhões de reais na ciência a pedido do governo.
E dois jornalistas recebem o Nobel da Paz de 2021.
O Brasil atingiu a marca de 600 mil mortos pela Covid nessa sexta. O país é o segundo com maior número de mortes, atrás apenas dos Estados Unidos, onde mais de 700 mil pessoas já perderam a vida. A marca vem num momento de desaceleração da pandemia no Brasil, graças ao avanço da vacinação. No começo do ano, com a imunização avançando lentamente, o país viu as mortes saltarem sem controle. Foram necessários só 75 dias para que o país saísse de 200 para 300 mil mortes e só mais 36 dias para que atingisse as 400 mil. Cerca de 50 dias depois, em junho, chegamos a 500 mil de óbitos. Agora a velocidade das mortes desacelerou, mas continua alta. Foram 100 mil mortes ao longo de 4 meses. Para comparação, o número de vítimas por arma de fogo ao longo de 2020 foi de 50 mil. Mais de 92% da população adulta brasileira já recebeu pelo menos uma dose da vacina contra a Covid. E mais de 60% dos maiores de 18 anos têm um esquema vacinal completo, com duas doses ou dose única. Enquanto aumenta a vacinação, cai a média móvel de mortes diárias, segundo o consórcio de veículos de imprensa. Em abril, a média chegou a ficar por 7 dias acima de 3 mil óbitos diários por Covid. Desde o início da pandemia, foram 247 dias com média de ao menos 1000 vidas perdidas por dia. Agora, a média móvel é de 438, a menor desde 13 de novembro. Isso apesar dos esforços em contrário do presidente Jair Bolsonaro. Ao longo da crise, o mandatário disse que a Covid não passava de fantasia da grande mídia, era uma gripezinha e um mimimi. Ele ainda demorou a mobilizar o governo para comprar vacinas e investiu em propostas com suspeitas de irregularidades, como a vacina indiana Covaxin, que é investigada pela CPI da Covid.
Pressionada pela alta na conta de luz, a inflação oficial do país acelerou para 1,16% em setembro. Essa é a maior taxa do IPCA para o mês desde 1994, no início do Plano Real. O IPCA, que é o índice oficial da inflação no país, quebrou a barreira dos 2 dígitos no acumulado de 12 meses. Agora, a alta já chega a 10,25%. É a maior variação em 12 meses desde 2016, quando o país vivia uma recessão. Os dados foram divulgados na sexta pelo IBGE e apontam a escalada inflacionária que ganhou força ao longo da pandemia. No acumulado de 12 meses, o IPCA é quase o dobro do teto da meta de inflação perseguida pelo Banco Central, que é de 5,25% em 2021. Dos 9 grupos de produtos e serviços pesquisados, 8 tiveram alta nos preços em setembro. O maior impacto no resultado mensal e a maior variação vieram do segmento de habitação, que, por sua vez, foi puxado pela alta na energia elétrica. A conta de luz subiu 6,47% em setembro e 28,82% no acumulado de 12 meses. A alta da inflação afeta principalmente os mais pobres, que gastam uma parte maior da renda com serviços básicos, como luz e gás. Os preços do botijão também continuaram subindo em setembro. A alta em 12 meses do item foi de 34,67%. E o botijão vai ficar mais caro de novo. Também na sexta, a Petrobras anunciou que vai subir o preço dele e da gasolina em 7,2%. O litro de gasolina vai subir 20 centavos e o quilo do gás de cozinha, 26 centavos.
Nessa quinta-feira, o Congresso Nacional aprovou um projeto que retira 635 milhões de reais do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações para serem usados em outras áreas. O valor representa um corte de 92% dos recursos destinados a bolsas e a apoio à pesquisa nesse ano. O projeto atendeu a um pedido da equipe econômica do governo e segue agora para a sanção do presidente Jair Bolsonaro. Com autorização do Congresso, 150 milhões de reais agora vão ser do Ministério do Desenvolvimento Regional. O dinheiro vai para ações de proteção em áreas de risco. Outros 100 milhões vão ser usados para completar cotas de moradia do Fundo de Arrendamento Residencial. O Ministério da Educação vai receber 107 milhões para concessão de bolsas de estudo no ensino superior. A saúde fica com 50 milhões para o saneamento básico e 2,2 milhões vão para obras de infraestrutura hídrica. Cerca de 63 milhões de reais vão ser usados exclusivamente para a produção de radiofármacos usados para o tratamento de câncer. Essa fabricação está suspensa desde 20 de setembro, quando o Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares, o IPEN, ficou sem recursos. Mas o valor liberado pelo Congresso ainda é menor do que o necessário para manter a produção de insumos até dezembro, calculado em cerca de 90 milhões de reais. No fim das contas, a ciência vai ficar com apenas 55 milhões de reais, 8% do orçamento previsto inicialmente. Entidades científicas encaminharam ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, uma nota afirmando que a redução no orçamento inviabiliza a ciência no país e pedindo para que o corte seja revisto. Sem o dinheiro, pode haver a perda de bolsas e a suspensão do edital universal do CNPq, que é um dos mais importantes do país e já opera com o menor orçamento desde 2001.
E o Prêmio Nobel da Paz de 2021 foi para dois jornalistas, a filipina Maria Ressa e o russo Dmitry Muratov. O anúncio dos vencedores foi feito na manhã de sexta. A repórter Maria Ressa é editora do site Rappler e em 2019 foi presa pelo governo de Rodrigo Duterte. Ressa foi acusada de violar uma lei contra a difamação cibernética devido a uma reportagem em que acusava um empresário filipino de atividades ilegais. O russo Dmitry Muratov é cofundador e editor-chefe do Novaya Gazeta, um dos principais jornais de oposição ao governo de Vladimir Putin. Concorreram ao prêmio 329 candidatos, entre indivíduos e organizações. A porta-voz do comitê afirmou que a escolha foi um aceno à defesa das liberdades de imprensa e de expressão.
Esse foi o Boletim Folha, que é publicado de segunda a sexta, duas vezes por dia, de manhã cedinho e no final da tarde. Para não perder nenhuma edição, segue o podcast no seu tocador favorito.
A produção é da Ângela Boldrini e a edição de som é da Natália Silva.
Essas e outras notícias você encontra em folha.com.
Até mais e bom fim de semana.
Até!